Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos! Nesta semana, teve sessão conjunta da Câmara e do Senado para a votação de novas regras para que os deputados e senadores possam fazer emendas ao orçamento da União. A meta era adequar os procedimentos ao que foi acordado entre o Supremo Tribunal Federal, Câmara, Senado e o governo. Entre outros pontos, o foco é garantir mais transparência sobre qual congressista enviou recursos para o município ou estado beneficiado. Esse tema já tem sido discutido há muito tempo e a polarização se deu em torno do quanto as novas regras deixam ou não o processo de emendamento mais transparente. Para o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, o direcionamento de recursos pelos congressistas no orçamento da União cresceu muito nos últimos anos e deve ser bem mais regulado.
Saímos de uma situação em que, em 2014, através das emendas, houve a destinação de 6 bilhões de reais, correspondendo a 3,9% dos recursos discricionários, para uma situação em 2020 que chegou a 28% dos recursos discricionários em 2020. E agora, em 2024, até o presente momento, 44 bilhões de reais. Portanto, saltamos de 6 bilhões de reais em 2014 para 44,6 bilhões em 2024. O que representa 20% dos recursos discricionários do governo federal. Estamos tratando, portanto, de algo extremamente relevante, que passou a chamar a atenção da sociedade, que passou a chamar a atenção dos demais poderes, passou a chamar a atenção dos órgãos de controle, de maneira justificada, porque nós não estamos falando de um apêndicezinho do orçamento, nós estamos falando de mais de 20% dos recursos de investimento do nosso país.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, falou contra o projeto que regulamenta os procedimentos para que os deputados e senadores façam emendas ao orçamento da União. Ela, inclusive, apresentou o posicionamento de algumas organizações da sociedade civil a respeito desse assunto.
Eu estou até aqui com um manifesto feito pela Transparência Brasil, pela Transparência Internacional, pelo Contas Abertas e outras entidades, onde fala que não, que este projeto aqui tem muito problema, porque tudo continua como antes. É claro que maquiado, é claro que melhorou um pouquinho isso, mas a regra prática da decisão que foi tomada, que nós teríamos que dar transparência, rastreabilidade, continua tudo a mesma coisa. Não se sabem padrinhos. Tentaram disfarçar no projeto, né? No projeto de resolução, tem página que até aparece, nome do padrinho. Só que depois o presidente da comissão ou o líder partidário pode fazer o que quiser, mudar tudo, sem deliberação de um colegiado. Isto é um absurdo.
O senador Efraim Filho, do Progressistas da Paraíba, disse que a atualização das regras das emendas parlamentares ao orçamento reforça prerrogativas do Congresso.
Até porque a Constituição Federal diz que é missão e função do Poder Legislativo a elaboração da peça orçamentária. Cabe ao Poder Executivo fazer a execução desse mesmo documento. Então, às vezes, pelas falas que a gente escuta aqui em plenário, parece que é prerrogativa do Poder Executivo elaborar o orçamento, quando não é. A prerrogativa é desta Casa, a prerrogativa é deste Congresso Nacional. E nas tratativas que foram encaminhadas de diálogo institucional entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, muito importante, né, que sejam preservadas essas prerrogativas do Congresso Nacional para que a gente não transfira esse poder de elaboração do orçamento para o Poder Executivo.
Kim Kataguiri, deputado pela União Brasil de São Paulo, entende que o Supremo Tribunal Federal deveria declarar a inconstitucionalidade do método usado para emendar o orçamento.
Porque não tem legalidade, não tem transparência, não tem impessoalidade. Eficiência é o pior dos critérios. Aliás, esse projeto em emendas de bancada está tirando o critério do custo-benefício. Ou seja, é este Congresso Nacional dizendo abertamente para a sociedade: olha, se é dinheiro da população, a gente gasta como a gente quiser. Não interessa se aquilo vai servir para a obra, não interessa se a obra é relevante, não interessa o quanto a gente vai gastar, vocês estão pagando a conta, a obra é para vocês, a gente está pouco se lixando. Esse é o recado que o Congresso Nacional passa.
Na opinião do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, já há muitos mecanismos de fiscalização dos recursos enviados pelos congressistas aos estados e municípios.
Quando eu passo um recurso, ou qualquer um senador ou deputada passa um recurso para o município, tem 5 órgãos que têm obrigação de fiscalizar esse dinheiro. Vamos começar pelo Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, Controleria Geral da União, Ministério Público, seja estadual ou federal, e ainda o próprio Ministério da Origem do Dinheiro. Aí se acusa um parlamentar, se faz uma narrativa como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa errada. Inclusive, eu vi uma jornalista o outro dia falando que o recurso ia para o bolso dos parlamentares, depois ela se redimiu, ela pediu desculpa porque ela tinha se excedido. Mas isso não parte da cabeça dela, isso parte da narrativa de alguns parlamentares, seja na Câmara ou no Senado, infelizmente.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, argumentou que o texto da regulamentação da apresentação de emendas ao orçamento ainda estava falho.
Qual é o grande problema, além de tantos outros, mas o grande problema do projeto que nós estamos votando agora nessa sessão do Congresso Nacional? É que referenda a figura do líder partidário poder fazer a destinação dessas emendas. Então a gente não sabe qual foi o deputado ou a deputada que está pedindo para que esse recurso, repetindo, recurso público, que no final do ano passado foram 4 bilhões de reais, o orçamento ainda não foi votado, mas que pode aumentar exponencialmente ano após ano. A gente não sabe qual é o deputado que está fazendo o pedido da destinação desses recursos. Aquilo que atesta, que atenta gravemente contra um dos principais pontos questionados pelo Supremo Tribunal Federal quando nós do PSOL entramos com uma ação justamente questionando esse documento, que é o critério da rastreabilidade.
Os debates foram muito intensos do início ao fim da sessão, mas a maioria dos deputados e senadores aprovou novas regras para garantir mais transparência para emendas dos parlamentares ao orçamento da União. É importante a gente relembrar aqui que emenda parlamentar ao orçamento da União é a forma mais rápida e direta que os deputados e senadores têm para enviar dinheiro aos municípios e estados. Esse recurso é para projetos e políticas públicas destinados a um contexto bem mais específico do que as políticas de abrangência nacional.
Fatos e opiniões.
Quanto às sessões da Câmara, os projetos aprovados nesta semana tiveram um apoio quase geral. Ainda assim, houve muito debate em torno de medidas provisórias que liberaram recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul por causa das enchentes que assolaram o estado no ano passado. Foram duas medidas provisórias. Uma previa dinheiro para a defesa civil dos municípios e outra destinava valores para a recuperação de prédios públicos e para o financiamento de pesquisas que ajudem na prevenção às consequências mais trágicas de eventos climáticos severos que eventualmente aconteçam no estado. Todo mundo votou a favor das propostas, mas houve muita discussão a respeito da agilidade da liberação dos recursos por parte do governo federal. Érica Cocai, deputada do PT do Distrito Federal, ao falar exclusivamente do caso dos recursos para a Defesa Civil, detalhou o contexto do momento.
Foi executado o valor previsto em 51%, mas é muito bom que fique absolutamente nítido que a baixa execução se deu no que era destinado a investimento, que depende de projetos municipais. O que era relativo a custeio, que depende do governo federal, que, aliás, investiu mais de 100 bilhões no Rio Grande do Sul, mostrando a sua solidariedade, mas no que depende exclusivamente do governo federal, que é a parte relativa a custeio, foi executado por volta de 68%. É preciso, portanto, que os números sejam postos para que não se transforme aqui um palanque de mentiras, na perspectiva de atacar um governo que liberou por volta de 140 bilhões para o Rio Grande do Sul.
No entendimento de Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a burocracia não deveria ser justificativa para o que ele entende como demora na liberação de recursos ao Estado.
A incompetência acaba colocando a culpa na burocracia. Não é que não tenha burocracia, é claro que tem burocracia, mas a gente está falando de verba para a defesa civil. A verba para a defesa civil é a mais rápida para chegar num Estado. Todos os deputados aqui sabem, quando manda emenda parlamentar para a defesa civil, normalmente é rapidamente empenhado e executado, inclusive durante o período eleitoral. Por quê? Porque é para defesa civil, é para calamidade. Mas não, o PT faz de conta que nem os deputados conhecem as regras e diz aqui na tribuna, com a maior disfarçatez, que o que falta é projeto. Não é verdade. Nesse caso de verba para defesa civil, o PT já mandou pouco, digo Lula, porque é do cofre do pagador de impostos, do dinheiro de todos os brasileiros. Já mandou pouco. E o pouco que mandou não chegou ainda nem à metade.
Maria do Rosário, deputada pelo PT do Rio Grande do Sul, rebateu críticas à atuação do governo federal na ajuda aos gaúchos.
Já superamos 100 bilhões de reais em recursos para todas as áreas, na reconstrução de escolas, na reconstrução de unidades de saúde, no apoio a hospitais, no apoio à reconstrução de vias, de pontes, de casas, na compra assistida de moradias e, principalmente, no atendimento às pessoas.
O deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, também discursou a respeito do enfrentamento às consequências das enchentes que atingiram o estado no ano passado.
A situação da calamidade no Rio Grande do Sul não foi pior graças às ações governamentais dos municípios, do estado e da União. E se isso não bastasse, eu falei também de que graças ao voluntariado brasileiro e às grandes doações feitas a nível dessa solidariedade nacional, fez com que o Rio Grande do Sul pudesse se reconstruir de uma forma mais rápida. E esta casa aqui também fez coisas importantes. Nós votamos e aprovamos, justo, 3 anos o Estado do Rio Grande do Sul fica sem o pagamento da sua dívida com a União. Essa suspensão significa 100 bilhões de reais. Esse dinheiro está ficando lá para fazer reconstrução de moradia, reconstrução de pontes.
Foram aprovadas as medidas provisórias que liberam dinheiro para a defesa civil dos municípios do Rio Grande do Sul e também para a recuperação de prédios públicos e pesquisas que ajudem a prevenir novas tragédias ambientais no estado. Agora, os textos serão votados pelos senadores. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.